Radar Econômico. Lúcia Miesel.
A alta dos juros americanos e a instabilidade internacional aceleram a fuga de capitais nos países menos estáveis, em especial os do Sul. A saída dos investidores, que buscam agora mercados mais seguros e lucrativos nos Estados Unidos e na Europa, piora a situação econômica já fragilizada das economias em desenvolvimento. A explosão da crise política, econômica e social no Sri Lanka, que decretou o default de pagamento aos credores externos, é uma síntese dos riscos que pairam sobre os países mais vulneráveis, em apuros para controlar a inflação e sem reservas para honrar as suas dívidas soberanas. O banco Goldman Sachs avalia que o caso do Sri Lanka é apenas o primeiro de uma série de calotes que está por vir. A instituição financeira estima que 50 bilhões de dólares já saíram das economias emergentes desde o início do ano, a pior sangria em 17 anos. Vamos ouvir o que diz o brasileiro Wilber Kolmehauer, fundador da consultoria financeira EM Funding de Londres, especialista em mercados emergentes.
No campo de emerging markets, a classificação ela é ampla demais. Cada um vai ter um tipo de reação um pouco diferente. Cada país, cada região tem as suas características próprias. Então, se você pegar um país que tem problemas de abastecimento de comida, problemas de abastecimento de combustíveis, um problema fiscal, porque já estavam com um déficit, o Sri Lanka tinha uma dívida monstruosa, isso acaba se refletindo na moeda, perdendo valor em relação ao dólar especificamente, que vem subindo porque a taxa de juros está subindo lá. Então, você tem uma tempestade perfeita. Para alguns países, são uma tempestade perfeita.
Egito, Gana, Tunísia, Paquistão são alguns dos mais expostos. Na América Latina, as situações no Equador e na Argentina são as mais preocupantes, num contexto em que a saída de dólares leva à alta do câmbio e a um aumento ainda maior da inflação, observa o economista Flávio Fliegenspan, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Muita gente pegou financiamento internacional a juros muito baixos nos últimos anos, pré-pandemia e durante a pandemia, e não previu a possibilidade desse quadro se reverter. Isso lembra muito lá o período dos anos 70, a crise do petróleo, né? Porque naquele período muita gente, e aí o Brasil entrou mal, muita gente pegou financiamento super barato, mas o sistema financeiro internacional tinha deixado uma cláusula para se proteger, que era o chamado juros flutuantes, e aí a gente se deu muito mal. No Brasil, agora a gente está numa situação inversa em relação à década de 70. Né? Nós não temos uma situação frágil de contas externas. Essa é a grande vantagem desse momento.
Mas embora o Brasil disponha de cerca de 350 bilhões de dólares em reservas, está com o equilíbrio fiscal ameaçado e voltou a ter a taxa de juros reais mais alta do mundo, a 13,25% ao ano, o que amplia os temores de uma nova recessão no país nos próximos meses.
Agora, como eu te falei, o grande fantasma é a recessão. Isso ainda não está totalmente na equação. É claro que os mercados financeiros, tanto de ações como de renda fixa, já reagiram a isso, mas existe aí uma situação em que eu diria que o melhor nome é indefinição. A América Latina já estava meio jogada para escanteio. Um, por problemas econômicos. É um continente que cresceu muito pouco. O Brasil, na última década, não cresceu. O crescimento é pífio. Enquanto que o mundo, não só o mundo desenvolvido, cresceu, e o continente asiático cresceu muito. O nosso problema, falando mais da América Latina e de Brasil, é que a gente já não era muito relevante e está ficando mais irrelevante.
As incertezas ligadas às eleições e ao próximo governo tendem a manter os olhos dos investidores estrangeiros afastados do Brasil, em meio a um cenário de escassez de recursos e também aversão aos riscos. Os juros altos atraíram investimentos em renda fixa para o país, mas o índice neste patamar pode levar a uma degradação econômica mais dramática, principalmente se a conjuntura mundial piorar, como se espera.
Isso sim nos pega, porque nós temos parte da nossa economia vinculada a exportações, principalmente de commodities, E aí o mundo inteiro andando mais devagar, ou andando até um pouquinho para trás, e a China, que é a nossa grande compradora de commodities, também andando meio de lado, isso vai acabar afetando as nossas exportações.
No fim de semana, depois de uma reunião ministerial do G20, marcada pela ameaça de recessão mundial, o Fundo Monetário Internacional anunciou que voltará a revisar para baixo as previsões de crescimento em 2022-2023 e ressaltou as repercussões disso, sobretudo para os países emergentes e em desenvolvimento. Este foi o Radar Econômico. Até a semana que vem.